finanças e o reino em tempos de incerteza. Tema: o coração do homem e o senhorio sobre os bens. Textos base: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Introdução. O dinheiro como espelho do coração. Em 2026, a economia global é marcada por volatilidade e novas formas de riqueza digital. Para o homem cristão, no entanto, a questão financeira nunca foi apenas sobre números, mas sobre lealdade. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu ou o inferno, pois ele sabia que o coração humano tende a buscar segurança nas posses. Este estudo foca na transição do homem como dono de seus recursos para o homem como mordomo dos bens de Deus. Seção 1. A prioridade do reino. Mateus 6:33. A cura para a ansiedade econômica. A maioria dos homens vivem em um estado de ansiedade crônica por causa do sustento. O mandamento de Jesus em Mateus 6 não é um convite à passividade, mas a um realinhamento de prioridades. O primeiro lugar. Buscar primeiro o reino significa que as decisões financeiras, investimentos, compras, carreira, devem ser filtradas pela vontade de Deus. A promessa da provisão. Deus se compromete com as necessidades, comida, roupa, teto, daquele que vive para sua glória. A ansiedade diminui quando o homem entende que ele é um filho cuidado, não um órfão entregue à própria sorte. Exemplo prático. Ricardo está diante de uma proposta de emprego que paga o dobro, mas que o impedirá de estar com a família e de servir na igreja. Buscar o reino, neste caso, pode significar recusar o aumento em favor da saúde espiritual da casa, confiando que Deus proverá o necessário por outros caminhos. Seção 2. O perigo do amor ao dinheiro e do status. A escravidão das aparências. 1 Timóteo 6:10 alerta que o problema não é o dinheiro, mas o amor a ele. Em 2026, a pressão pelo consumo de status é alimentada por algoritmos que dizem que o valor do homem está no que ele exibe. Dívidas por status. Muitos homens estão financeiramente asfixiados porque compraram coisas que não podiam, para impressionar pessoas de quem não gostam. Isso é o oposto da liberdade cristã. Contentamento bíblico. Aprender a viver bem tanto na escassez quanto na abundância. Filipenses 4:12. O homem maduro domina seus impulsos de compra. Exemplo prático. Um homem que troca de carro todos os anos através de financiamentos pesados, apenas para manter uma imagem de sucesso no grupo social, enquanto o fundo de emergência da família está zerado e as ofertas missionárias são inexistentes. Seção 3. Fidelidade e generosidade. Dízimos e ofertas. O reconhecimento da soberania de Deus. O dízimo não é um pagamento a Deus, mas um ato pedagógico que ensina ao coração do homem que 100% de tudo o que ele tem pertence ao Senhor. Fidelidade na gestão. Ao separar as primícias, o homem declara: Deus, eu confio que o Senhor faz mais com os meus 90% do que eu faria com 100%. Ofertas com alegria. A generosidade é o antídoto contra a avareza. O homem que não consegue dar é escravo do que possui. Exemplo prático. O cristão que, mesmo em um mês de despesas extras, mantém sua fidelidade no dízimo como um voto de confiança, experimentando a paz de quem colocou o Senhor como sócio majoritário de seus negócios. Seção 4. Planejamento familiar com propósito missionário. Organizando a casa para abençoar o mundo. A aplicação prática da mordomia cristã exige organização. Um homem que não sabe para onde vai seu dinheiro não consegue ser um bom gestor do reino. Passos para o planejamento financeiro cristão. 1. Orçamento transparente. Esposa e marido devem olhar juntos para as finanças. Não deve haver caixa 2 ou segredos. 2. Eliminação de dívidas. A Bíblia diz que o que toma emprestado é escravo do que empresta. Provérbios 22:7. O homem livre de dívidas tem mais mobilidade para servir a Deus. 3. A reserva do reino. Criar uma linha no orçamento chamada generosidade ou missões, destinada exclusivamente para ajudar necessitados ou projetos da igreja. Exemplo prático. A família que decide reduzir o padrão de uma viagem de férias para doar o excedente para um projeto de construção da igreja, ou para uma família da congregação que está passando necessidade. Seção 5. Confiança no provedor final. Lidando com tempos de escassez e incerteza.
O que acontece quando o desemprego chega ou a inflação corrói o salário? É aqui que a maturidade é testada. A fé no deserto. Assim como Deus enviou o maná no deserto, ele sustenta seus filhos hoje. A escassez muitas vezes é o lugar onde Deus remove seus ídolos financeiros, para que olhemos apenas para ele. Aplicação final. Faça uma auditoria nas suas contas hoje. Onde o seu dinheiro tem sido gasto? Revela o que você realmente adora. Conclusão. A maturidade financeira do homem cristão é alcançada quando ele perde o medo da escassez e o orgulho da riqueza. Em 2026, ser um homem íntegro nas finanças é um dos maiores testemunhos que podemos dar a um mundo ganancioso. Questão para debate no grupo. Se Deus pedisse para você doar hoje o que você tem guardado para um luxo pessoal, você sentiria alegria ou dor? O quanto seu estilo de vida está impedindo você de ser mais generoso como o reino? Administre suas finanças de tal forma que, se o reino de Deus precisasse de tudo o que você tem amanhã, você estaria pronto para entregar com um sorriso.